Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 27 de agosto de 2020.
E vamos ao destaque do dia: investimentos para retomar o turismo no país.
Presidente Jair Bolsonaro vai à Foz do Iguaçu, no Paraná, anuncia investimentos e afirma que o setor vai se recuperar após a pandemia.
Porque o turismo foi a pique com a pandemia, mas que está se recuperando agora. E vai, obviamente, chegar aos mesmos níveis que se encontrava no início do corrente ano.
Você também vai ouvir hoje na Voz do Brasil.
Na semana em que se lembra o Dia Nacional de Combate ao Fumo, vamos falar por que o tabagismo é fator de risco para desenvolver a forma mais grave do coronavírus. Alessandra Lago.
O tabaco é a principal causa de morte evitável no mundo. E assim como a Covid-19, o tabagismo é considerado uma pandemia pela Organização Mundial da Saúde.
Reforçar o combate ao coronavírus em regiões que mais precisam.
1 milhão de profissionais de saúde já se cadastraram para atuar no SUS durante a pandemia. Luciana Colares de Holanda.
O cadastro oferece informações de profissionais para que gestores tenham facilidade na hora de recrutar quem vai atuar na linha de frente contra a Covid-19.
Na apresentação da Voz do Brasil, Alessandra Bastos e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
Uma das principais rodovias turísticas do Paraná, a BR-469, ou Rodovia das Cataratas, vai ser duplicada.
O presidente Jair Bolsonaro lançou a pedra fundamental da obra hoje no Paraná.
E destacou as ações do governo federal no estado voltadas ao turismo.
Com quase 9 quilômetros de extensão, a rodovia é um dos principais corredores turísticos da região.
A obra é uma reivindicação antiga da região. A via conecta Foz do Iguaçu e o Trevo da Argentina ao Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu e ao Parque Nacional do Iguaçu. A duplicação vai custar quase 140 milhões de reais, sendo quase todo o recurso investido pela usina hidrelétrica Itaipu Binacional. O governo do estado fará a licitação e a gestão da obra. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, falou sobre a importância das obras na rodovia e da construção de uma ponte para a região.
E nós temos a ponte da integração, a segunda ponte internacional de Foz andando, que já está com 30% executada. Uma ponte sensacional, 760 metros de vão, uma ponte estaiada com 470 metros de vão estaiado, maior vão da América Latina. O desvio dos caminhões que vão passar pela ponte da integração saindo do centro da cidade. Então, um equipamento importante para essa região.
Em maio, o presidente Bolsonaro lançou a pedra fundamental da ponte da integração Brasil-Paraguai. Obra também feita com recursos da usina de Itaipu. Ela vai ser importante para desafogar o tráfego na Ponte da Amizade. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, destacou a capacidade da usina de Itaipu de investir em grandes projetos na região.
Tem gerado muito mais que hidroeletricidade. Tem gerado também desenvolvimento regional, compromissos sociais, responsabilidade ambiental, preservação cultural, educação, inovação e tecnologia e, sobretudo, forte relação de amizade com os nossos irmãos paraguaios.
O presidente Jair Bolsonaro fez o lançamento da pedra fundamental da obra de duplicação da BR-469. Ele também falou da importância da usina Itaipu Binacional no desenvolvimento regional.
A Itaipu Binacional é um orgulho para todos nós, não só por produzir, por ser a hidrelétrica que mais produz energia limpa em todo o mundo, mas também pela forma que ele vem administrando a mesma, de modo que sobram recursos para que obras sejam executadas. E, obviamente, as obras aqui, aeroporto, duplicação de pista, entre outras, vão potencializar o turismo para essa área. Porque o turismo quase foi a pique com a pandemia, mas que está se recuperando agora e vai, obviamente, chegar aos mesmos níveis que se encontrava no início do corrente ano.
A usina é uma entidade binacional criada e regida em igualdade de direitos e obrigações entre o Brasil e o Paraguai. É líder mundial em produção de energia limpa e renovável e fornece 11% da energia consumida no Brasil e 88% no Paraguai, de acordo com dados de Itaipu. De Foz do Iguaçu, no Paraná, Manuela Castro.
E antes do evento que marcou o início da duplicação da rodovia das Cataratas, o presidente Jair Bolsonaro visitou as obras do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu.
A pista está sendo aumentada, assim como o pátio de manobras. A via de acesso ao terminal também será duplicada.
Com as mudanças, o aeroporto passa a receber voos internacionais e se torna um centro de distribuição de voos da região do Mercosul.
O aeroporto de Foz do Iguaçu é o segundo em número de turistas estrangeiros no país. Com as obras de ampliação da pista de pouso e decolagem em 600 metros, ele vai poder receber e fazer voos internacionais com aeronaves de grande porte. E assim, o turismo deve crescer. A reforma também é um estímulo para a economia, já que a região pode se tornar um importante centro de distribuição de produtos por via aérea. Como explica o superintendente do aeroporto de Foz do Iguaçu, Joacir Araújo dos Santos.
Vai nos permitir termos a ligação com Miami, que hoje é um grande polo de carga, e também termos a saída daqui, fazermos a captação na região oeste do Paraná, que é uma região muito rica, é uma região muito industrializada, com laboratórios de fármacos e outros tipos de indústria, e vai nos permitir também atender esse público e fazer a ligação com esses portos internacionais de forma direta.
A primeira parte das obras deve ser concluída em setembro. Já a ampliação da pista de pouso e decolagem fica pronta em abril do ano que vem. Os investimentos somam mais de 55 milhões de reais e são uma parceria entre a Infraero e a Itaipu. Itaipu é binacional e, além de abastecer o Brasil, gera 90% de toda a energia do Paraguai. No último ano, registrou a melhor produtividade da história, produzindo mais energia com menos água. E para que ela continue grande, os investimentos não param, como conta o general Joaquim Silva e Luna, diretor-geral brasileiro de Itaipu.
O principal investimento está sendo feito é a atualização tecnológica da usina. Essa usina tem 46 anos. Segundo, fizemos investimento em controle de segurança, de barragens. Nós temos exemplos ruins no Brasil recentes. Então, hoje temos 16 mil pontos que são controlados em termos de segurança.
O presidente Jair Bolsonaro visitou as obras. A Itaipu é líder mundial na geração de energia limpa e renovável. A usina é responsável por 15% de toda a energia consumida pelo Brasil. Reportagem Dima Soldi.
O Dia Nacional de Combate ao Fumo é apenas no sábado, dia 29 de agosto.
Mas o Instituto Nacional do Câncer se antecipou em alguns dias para fazer um alerta.
O tabagismo está em quarto lugar entre os fatores de risco que levam os pacientes com coronavírus à morte.
Em época de pandemia, a melhor decisão que um fumante pode tomar é largar o cigarro.
E o SUS oferece tratamento de graça para quem quer parar de fumar.
O jornalista Marcos Mainart fumou por mais de 30 anos um maço de cigarros por dia. Ele parou aos 50, incentivado por um amigo durante uma viagem. Hoje, aos 68 anos, reflete sobre os benefícios da decisão.
Hoje eu me sinto mais feliz, com o coração batendo normal, meu pulmão é limpo, minha pele é maravilhosa, não fico cheirando, nunca mais pensei em fumar.
O Dia Nacional de Combate ao Fumo é comemorado em 29 de agosto. Este ano, o tema é tabagismo e coronavírus. Os fumantes têm mais risco de desenvolver formas graves da doença, como explica Vera Borges, representante da Divisão de Controle do Tabagismo e Outros Fatores de Risco do Instituto Nacional do Câncer, o INCA.
Uma pesquisa, né, mostrou que pacientes com pneumonia, por exemplo, por Covid, as chances de progressão para uma forma mais grave da doença se mostrou significativamente maior em fumantes do que em não fumantes.
O tabaco é a principal causa de morte evitável no mundo. E assim como a Covid-19, o tabagismo é considerado uma pandemia pela Organização Mundial da Saúde. Uma pandemia pediátrica, já que o foco da indústria do tabaco são crianças e adolescentes, potenciais consumidores de cigarros. Diz André Schlo, representante da Divisão de Pesquisa Populacional do INCA.
A gente tem que tentar aumentar essa conscientização de forma que eles não caiam nessa armadilha. Eles, indiretamente, com a compra do cigarro, vão ser os responsáveis por alimentar essa geração de novos consumidores, uma vez que uma parte desses fumantes atuais virá a falecer.
Parar de fumar é difícil, mas é possível contar com ajuda profissional no Sistema Único de Saúde. O INCA é responsável pelo Programa Nacional de Controle do Tabagismo, que disponibiliza tratamento médico e psicológico. O programa é feito em parceria com estados e municípios. Para mais informações, é possível ligar para 136, o Disque Saúde, ou acessar o site inca.gov.br. Reportagem, Alessandra Lá.
O Ministério da Saúde divulgou hoje o novo balanço dos casos e ações do governo para combate à Covid-19.
Até agora, já foram repassados mais de 78 bilhões de reais para ações de saúde nos estados e municípios.
A repórter Luana Karen acompanhou e tem os detalhes. Boa noite, Luana.
Boa noite, Nádia, Alessandra, e boa noite aos ouvintes da Rosa do Brasil. É isso mesmo, desse valor repassado pelo governo federal a estados e municípios, 25 bilhões e 400 milhões de reais foram exclusivamente para fazer frente aos casos de Covid-19. Até o momento, o Ministério da Saúde entregou 10.711 ventiladores pulmonares, habilitou mais de 12 mil leitos de UTI exclusivos para pacientes com coronavírus e forneceu mais de 255 milhões de equipamentos de proteção individual, como luvas, aventais e máscaras. O secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, detalha essas ações.
São ventiladores para UTI, para leitos de UTI e ventiladores para transporte, que mobiliam ambulâncias para favorecer o deslocamento do enfermo, daquele paciente que está acometido de Covid, para um hospital que disponha de uma UTI. Já foram habilitados 12.166 leitos de UTI, exclusivamente para a Covid. Isso equivale a um investimento de 1,7 bilhão de reais, que foi feito transferência fundo a fundo para estados e municípios, pagos antecipadamente 90 dias. Alguns já estão sendo renovados e pagos por mais 30 dias.
O Ministério da Saúde também distribuiu 14 milhões e 300 mil testes para os estados e municípios e realizou 11 milhões de testes. Para reforçar o atendimento do paciente que precisa de internação, o governo também distribuiu para todo o país mais de 20 milhões de unidades de medicamentos. Foram adquiridas ainda 4 milhões de unidades de medicamentos usados na intubação dos casos mais graves.
E Luana, foi realizado um encontro hoje do ministro da Saúde com representantes dos estados e municípios.
Isso mesmo, Alessandra. Mais cedo, durante reunião com os conselhos municipais e estaduais de saúde, o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, lembrou a importância do diagnóstico precoce dos pacientes com coronavírus. Segundo Pazuello, o número de hospitalizações e óbitos em regiões como a Nordeste e a Norte está diminuindo por conta da busca por tratamento ao primeiro sinal da doença.
A tendência no norte e no nordeste era de realmente baixa. Algo aconteceu que mudou drasticamente os óbitos. E o que aconteceu que mudou drasticamente foi o tratamento precoce. Foi a inauguração de policlínicas e postos de triagem. E foi ali que mudou. Quando nós chegamos de Belém, de Manaus ou do Nordeste, nós reunimos com o CONAS e CONASEMOS, com os técnicos, com os médicos, e tomamos a decisão de mudar a orientação. O tratamento começa com o diagnóstico precoce feito pelo médico, e esse diagnóstico permite que o paciente receba a prescrição dos seus medicamentos, a conduta correta, tome esses medicamentos e melhore, evitando que o caso se agrave.
Luana, vamos então aos números do coronavírus de hoje?
Vamos lá, Nádia. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem 3.761.391 pessoas com coronavírus. Dessas, 2.947.250 estão recuperadas. 118.649 pessoas morreram em decorrência da Covid-19. Nazi e Alessandra.
Obrigada, Luana Karen, pelas informações ao vivo.
O programa O Brasil Conta Comigo atingiu a marca de 1 milhão de cadastrados.
A ação do governo foi criada para treinar profissionais de saúde para o enfrentamento ao coronavírus.
Eles também fazem parte de um banco de informações que pode ser usado por estados e municípios para reforçar as equipes de saúde.
A técnica de enfermagem Emily Coelho saiu de Roraima e foi para Macapá, capital do Amapá, trabalhar no atendimento a pessoas infectadas pelo novo coronavírus.
Eu trabalho no setor de terapia intensiva daqui e foi realmente um desafio muito grande ter que deixar minha família, mas está sendo uma experiência realmente maravilhosa, muito gratificante. Ver os pacientes saindo daqui recuperados e gratos pelo tratamento que a gente deu é realmente uma coisa que me marcou e vai ficar para o resto da minha vida comigo.
O enfermeiro Gabriel Duarte também deixou a casa e a família no Rio Grande do Sul para ajudar no tratamento de pacientes com Covid em Macapá.
Estou aqui no estado desde o dia 29 de maio, trabalho na unidade de terapia intensiva do Hospital Universitário e está sendo muito gratificante a gente poder estar fazendo a diferença na vida das pessoas que tanto precisam nesse momento de assistência à saúde e a experiência está sendo incrível.
Emily e Gabriel fazem parte de um grupo de 468 profissionais da saúde que foram contratados pela ação O Brasil Conta Comigo, do governo federal, e estão reforçando o atendimento dos serviços de saúde nos estados do Amazonas, Amapá e de Roraima. E há mais 1 milhão cadastrados na plataforma e prontos para ajudar. O cadastro oferece informações atualizadas de profissionais das 14 áreas da saúde, para que gestores do Sistema Único de Saúde, o SUS, tenham facilidade na hora de recrutar quem vai atuar na linha de frente contra a Covid-19. Mayra Pinheiro, secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, fala sobre a importância desse banco de dados durante o estado de calamidade pública.
Sabíamos que a questão de recursos humanos seria escassa, porque os profissionais da saúde, por estarem na linha de frente, adoeceriam mais do que a população de maneira geral, e nós nos antecipamos, deixando que esses profissionais pudessem estar num grande cadastro nacional e ainda mais capacitados para que pudessem ser recrutados a qualquer momento e trabalhar no enfrentamento à doença.
O cadastro é todo online e pode ser feito até por um celular. Os contratos são temporários de até 6 meses e a remuneração é de acordo com o salário base de cada categoria. Para mais informações, basta ligar no Disque Saúde 136. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Crédito para manter capital de giro e salários de funcionários.
Você vai ouvir daqui a pouco que micro e pequenos empresários das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste estão usando recursos dos fundos constitucionais para enfrentar este período de pandemia.
Você já ouviu ontem aqui na Voz do Brasil, novos grupos aprovados para o auxílio emergencial de R$600 começam a receber o benefício a partir de amanhã.
São 275 mil beneficiários.
E hoje a Caixa Econômica deu os detalhes de como vão ser realizados os pagamentos.
Quase 67 milhões de pessoas já receberam as 5 primeiras parcelas do auxílio emergencial no primeiro ciclo de pagamentos. Agora, a Caixa Econômica inicia um segundo ciclo. Nesta sexta-feira, recebem os nascidos em janeiro. O calendário segue de acordo com o mês de nascimento até 30 de setembro. Neste segundo ciclo, estão incluídas 275 mil pessoas que foram agora consideradas elegíveis para receber o auxílio emergencial. É o que explica o presidente da Caixa, Pedro Guimarães.
10 mil são via os Correios e mais 265 mil que estavam em reanálise foram aprovados pela Dataprev.
Os novos elegíveis vão receber as 5 parcelas do auxílio de acordo com o atual cronograma de pagamentos por mês de nascimento. Os recursos da conta digital podem ser usados para pagar contas e também para fazer compras pelo aplicativo Caixa Tem. Já o calendário de saque e transferência desse segundo ciclo tem início em 19 de setembro e vai até 27 de outubro, também de acordo com o mês de nascimento. Beneficiários do Bolsa Família seguem com o calendário próprio de pagamento do auxílio emergencial. Reportagem Priscila Machado.
manter a produção e ajudar pequenos empresários do Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
Para isso, o governo disponibilizou R$6 bilhões em linhas emergenciais de crédito por meio dos fundos constitucionais de financiamento.
Até o fim de julho, R$1 bilhão e 300 milhões já haviam sido contratados.
Os fundos constitucionais foram criados para desenvolver economicamente essas três regiões, ampliando oportunidades.
A clínica odontológica de Thaís Turati, em Brasília, ficou fechada por 2 meses sem nenhum faturamento, mas as contas continuaram chegando. A saída de Thaís foi buscar uma linha de crédito do governo federal por meio dos fundos constitucionais de financiamento. Com o empréstimo, ela garante que foi possível manter o consultório sem demitir nenhum funcionário.
Nos ajudou a manter os empregos, a clínica funcionando, as contas em dia.
Desde abril, R$6 bilhões estão disponíveis para pequenos empreendedores das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Até o fim de julho, R$1 bilhão e 300 milhões já haviam sido contratados. A maior parte dos contratos firmados até agora é na modalidade capital de giro, que garante até R$100 mil por beneficiário. Esse dinheiro pode ser utilizado em despesas de custeio, manutenção, formação de estoque ou no pagamento de funcionários. A meta do governo federal é que esse recurso atenda o maior número possível de pequenos empreendedores, como a empresária cearense, dona de uma doceria, Bruna Varsosa, que também recorreu ao empréstimo para manter o negócio funcionando.
Eu estou conseguindo pegar o empréstimo, né, com 2,5% ao ano, possibilidade de pagar em 24 meses, e ainda tenho direito a uma carência que eu posso começar a pagar só em janeiro de 2021.
É possível contratar o crédito até 31 de dezembro pelo Banco do Nordeste, da Amazônia ou pelo Banco do Brasil. Reportagem Cleide Lopes.
O Fundeb, fundo que entrou em vigor em 2007 para financiar a educação básica, agora é permanente.
E pelas novas regras, os investimentos da União em educação devem aumentar gradativamente até chegar a 23% da arrecadação em 2026.
De acordo com Renata Aguiar, diretora de gestão de fundos e benefícios do FNDE, o Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação, os novos critérios de distribuição dos recursos vão permitir a redução das desigualdades regionais.
As novas formas de distribuição da complementação da União possibilitarão que municípios com menor capacidade de investimento, localizados em estados que atualmente não recebem a complementação da União, possam fazer jus ao recebimento desses recursos, diminuindo assim as desigualdades regionais e otimizando a distribuição de recursos intraestaduais. Esse é o objetivo do novo Fundeb, promover a equalização dos recursos de complementação da União de forma equilibrar as oportunidades oferecidas às crianças e aos jovens do nosso país.
Somos 211 milhões e 800 mil brasileiros.
A estimativa anual da população do país foi divulgada hoje pelo IBGE.
E representa um crescimento de 0,77% em relação ao ano passado.
O município de São Paulo continua sendo o mais populoso, seguido pelo Rio de Janeiro, Brasília e Salvador.
No censo de 2010, somente 38 municípios tinham população superior a 500 mil habitantes. Já em 2020, são 49 municípios.
A estimativa é um dos parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União para o cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios.
E é referência para vários indicadores sociais e econômicos.
Se você ficou curioso para saber a estimativa da população de seu município, os números estão na internet em ibge.gov.br.
A Operação Horus fez a maior apreensão de drogas da história do país.
Uma carga com 33 toneladas de maconha foi apreendida em um caminhão bitrem na região de Maracaju, no Mato Grosso do Sul.
O volume representa um prejuízo de mais de R$50 milhões às organizações criminosas.
Desde o início da operação, em setembro do ano passado, o Estado lidera as apreensões de drogas.
As forças de segurança já tiraram de circulação cerca de 300 233 toneladas de drogas.
A operação une esforços de agentes federais e agentes de segurança dos estados e atua especialmente na fronteira para evitar a entrada de drogas, cigarros, armas e munições no país.
Essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. E uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Tomam posse os novos presidente e vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça.
Procura por cursos online do Conselho Nacional de Justiça triplica durante a pandemia.
Justiça do Rio de Janeiro aceita denúncia contra 30 acusados de participação em milícia.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal mantém suspensão de normas que proibiam o ensino de questões políticas, ideológicas, de gênero e sexualidade na rede pública.
Em sessão virtual, o plenário decidiu por maioria considerar inconstitucionais leis de Alagoas, de Paranaguá e Londrina, no Paraná e de Palmas, no Tocantins. Fábio Ruas.
Por maioria, os ministros acompanharam o entendimento do relator Luiz Roberto Barroso de que a Constituição protege o pleno desenvolvimento da pessoa e liberdade de aprender e ensinar. Eles também destacaram que somente a União tem competência para definir regras sobre direito civil e diretrizes e bases da educação.
A procura pelos cursos online oferecidos pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça, triplicou durante o período da pandemia.
De março a agosto deste ano foram registradas mais de 52.600 inscrições entre servidores do Poder Judiciário e pessoas de outras áreas.
A oferta de novas capacitações e o trabalho remoto foram apontados como motivadores do aumento.
Os cursos do CNJ são oferecidos de graça e para saber mais, basta procurar na página do Conselho na internet.
Os ministros Humberto Martins e Jorge Mussi tomaram posse hoje como os novos presidente e vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça.
Pela primeira vez, a solenidade foi realizada por videoconferência devido à pandemia causada pelo novo coronavírus. Fátima Uchoa.
Humberto Martins nasceu em Maceió, Alagoas. Ingressou no STJ em 2006. Jorge Mussi é natural de Florianópolis, Santa Catarina, e atua no STJ desde 2007. No discurso de posse como 19º presidente do tribunal, Martins ressaltou o compromisso de aproximar ainda mais o judiciário do cidadão.
Dedicarei todas as minhas forças para trabalhar em busca de um poder judiciário cada vez mais respeitado, célere e eficiente, que atenda os clamores da sociedade brasileira por uma justiça sempre presente e atuante.
Os ministros Humberto Martins e Jorge Mussi estarão à frente do STJ e do Conselho da Justiça Federal no biênio 2020 a 2022. Mussi também vai ocupar o cargo de Corregedor-Geral da Justiça Federal.
Farmácias de Santa Catarina devem aceitar receitas médicas emitidas por outros estados.
Inquérito instaurado pelo Ministério Público Federal investigou o cumprimento de lei que dispõe sobre controle da venda de medicamentos. Marissa Almena.
O inquérito apurou se as farmácias e drogarias estão cumprindo a lei de 2018. Após a atuação do Ministério Público, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, informou que iniciou o desenvolvimento de uma ferramenta eletrônica para gerenciar o controle das receitas em território nacional.
Justiça do Rio de Janeiro recebe denúncia contra 30 acusados de integrar milícia na Baixada Fluminense.
Segundo denúncia do Ministério Público, a organização pratica homicídios, roubos, extorsões e estelionatos. Daiane Garcês.
De acordo com a denúncia, o grupo tem participação de policiais militares da ativa e exigia taxa de segurança, assim como o pagamento de quantias por mototaxistas para que pudessem circular livremente. A justiça determinou a apreensão de armas, celulares e quebra de sigilo de dados.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Senado aprova projeto que altera a distribuição do dinheiro arrecadado com cobrança do imposto sobre serviços. Comissão mista debate reforma tributária com representantes de diversos setores da economia. Paim comemora a decisão do TSE que distribui tempo de propaganda e dinheiro do fundo eleitoral de forma proporcional a candidato negro. Boa noite. O Senado aprovou hoje o projeto de lei complementar que muda as regras de distribuição do imposto sobre serviços. Pelo texto, que vai à sanção presidencial, o valor do imposto será cobrado na cidade onde o serviço é efetivamente prestado e não no município sede da empresa prestadora. Repórter Pedro Pincer.
A mudança nas regras atinge casos de empresas com usuários em vários estados, como planos de saúde e administradoras de cartão de crédito. Todas as decisões sobre a forma como o imposto será remetido a cada município ficarão a cargo do Comitê Gestor das Obrigações Acessórias do Imposto sobre Serviços, criado pelo projeto. A bancada paulista vinha tentando adiar a votação da proposta, alegando que a aprovação prejudica a cidade de São Paulo, mas requerimentos nesse sentido foram rejeitados pelos senadores. O senador Major Olímpio, do PSL, manteve sua posição.
Eu vou votar contra o projeto por coerência. Sou senador do Estado de São Paulo, tenho que defender os interesses dos 645 municípios do Estado de São Paulo.
A relatora, a senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, diz que será uma oportunidade de mais municípios poderem arrecadar.
Quantas questões argumentadas aí, eu não vou nem me levantar, argumentar sobre São Paulo, que a concentração no Brasil dessas arrecadações absurdas, elas sacrificam os municípios brasileiros, são 5 mil tantos brasileiros, 40 municípios prevalecem sobre essa modalidade que aí está posta.
Haverá uma transição na cobrança do imposto para a segurança jurídica aos municípios. Pelo projeto, a cidade do usuário do serviço só ficará com 100% do ISS em 2023.
E os senadores aprovaram também uma medida provisória que prorroga por mais um ano a suspensão de cobrança de tributos de mercadoria importada ou comprada no mercado interno para ser usada na industrialização de produto voltado para o mercado externo. A suspensão da cobrança vale para o imposto de importação, imposto sobre produtos industrializados, PIS/PASEP e COFINS. A MP seguiu para a sanção presidencial. A Comissão Mista da Reforma Tributária ouviu nesta quinta-feira representantes do comércio, agricultura, cooperativas e dos setores financeiro e de seguros. Os participantes não chegaram a um consenso sobre a reforma ideal. O relator disse que apresentará suas conclusões em setembro. Repórter Bruno Lourenço.
O representante dos bancos lembrou que qualquer aumento de carga tributária em operações financeiras acaba chegando ao consumidor. A Confederação da Agricultura e Pecuária disse que as propostas em discussão talvez tragam alívio para a indústria e o setor financeiro, mas vão pesar sobre o setor rural. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo afirmou que a simplificação não pode ser o único objetivo e é preciso ter bastante cuidado com a nova taxação no consumo. Já a senadora Cátia Abreu, do PP do Tocantins, disse que todos os setores precisam ceder para a reforma sair. E aí todos ganham.
Há concordância com relação à simplicidade, à transparência, à equidade, mas ninguém quer que atinja o seu setor. Não é nenhuma crítica destrutiva ou pejorativa, absolutamente, mas é quase que impossível fazer uma reforma diante de tanta resistência.
O deputado Alexis Fontaine, do Novo, de São Paulo, pediu que a reforma tenha como foco o cidadão, que é quem no final paga a conta e sofre para empreender no Brasil.
Não mexa no meu tá bom aqui, olha aqui, nós não podemos pensar desse jeito. Nós temos que ver a economia como um todo, como uma grande selva. Nós não podemos ficar olhando setor por setor. Temos que ver a economia de uma forma sistêmica. Somos todos interligados.
Também participaram da audiência pública desta quinta representantes de cooperativas e empresas de seguros. Eles pediram mais segurança jurídica, o fim de tributações cumulativas e de cobranças em dobro, entre outras medidas.
Um projeto de lei da senadora Soraya Tronic propõe a regulamentação de criptomoedas e de outros ativos virtuais no Brasil. Mas a proposta não é unanimidade entre especialistas do mercado financeiro. A reportagem é de Lara Kinue.
Entre outros pontos, o projeto torna o Banco Central e a Comissão de Valores Mobiliários responsáveis por regular e supervisionar o mercado de ativos virtuais e explicita a criminalização dos responsáveis por esquemas financeiros fraudulentos com criptomoedas. A senadora Soraya Tronic, do PSL de Mato Grosso do Sul, destacou a participação de membros do setor na elaboração do projeto, o qual considerou essencial para dar início à construção de uma regulamentação mínima dos ativos virtuais.
Eu trouxe para ajudar na construção desse projeto de lei um corpo técnico, acadêmico e representantes deste mercado que trouxeram as principais dificuldades.
O cofundador do portal Criptofácil, Paulo Aragão, no entanto, destacou que as normas devem ser adequadas à realidade para não inviabilizar o setor de criptoativos.
Precisa entender melhor o que esse projeto de lei está falando por controle / regulação das criptomoedas por parte do Bacen e da CVM. Não tem como você controlar as criptomoedas. Ela é algo descentralizado, é algo distribuído.
A Associação Brasileira de Criptoeconomia anunciou este mês um código de autorregulação do setor e um manual de boas práticas que entrarão em vigor em 1º de setembro.
A maior parte dos artigos da Lei Geral de Proteção de Dados passará a valer após a sanção de projeto derivado da Medida Provisória 959 de 2020, aprovada ontem pelo Senado. O texto original da medida provisória prorrogava a entrada em vigor dos trechos para maio de 2021. Reportagem de Regina Pinheiro.
A MP 959 de 2020 adiava a entrada em vigência da maior parte dos artigos da Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, para 3 de maio de 2021. O governo argumentou que o adiamento da validade dos trechos era necessário em razão da crise provocada pelo coronavírus. No entanto, durante a votação da MP, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, declarou prejudicado o artigo que tratava do adiamento, retirando-o da medida. O presidente explicou que o assunto já havia sido decidido pelo Senado durante a aprovação do PL 1179 de 2020, que instituiu normas transitórias em virtude da pandemia da Covid-19.
Na ocasião, o Senado Federal entendeu que a vigência da LGPD não deveria ser novamente prorrogada e manteve sua vigência para agosto desse ano, ressalvadas as punições que foram adiadas para o ano de 2021.
Um impasse sobre o valor do programa Renda Brasil suspendeu o envio da proposta ao Congresso Nacional. O vice-líder do governo, Chico Rodrigues, defende que a economia aperte o cinto para acomodar a nova despesa. A reportagem é de Marcela Cunha.
O formato inicial do programa Renda Brasil, apresentado pela equipe econômica do governo, previa o pagamento mensal de R$ 250,00, unificando os beneficiários do Bolsa Família e outros programas sociais. No entanto, o valor foi rejeitado pelo presidente Jair Bolsonaro, que defende parcelas de pelo menos R$ 300,00 por mês. Hoje, a média do auxílio é de R$ 190,00. A intenção do governo era que o aumento fosse concedido a partir de janeiro do ano que vem, com a inclusão de 8 milhões de pessoas no programa de transferência de renda. Segundo o vice-líder do governo, senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, a proposta está sendo reformulada para ser enviada ao Congresso Nacional nos próximos dias.
Que ninguém vai fazer mágica, mas a equipe econômica tem meios para apertar o cinto da economia, órgãos de fiscalização e controle, entender que ali está se fazendo um trabalho para atender os mais necessitados.
Entre as possíveis fontes de financiamento do programa, que deve custar cerca de 52 bilhões de reais, está a unificação do seguro-defeso, abono salarial e salário família e o fim do programa Farmácia Popular.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, comemorou decisão do Tribunal Superior Eleitoral favorável à distribuição do dinheiro do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e do tempo de propaganda no rádio e na televisão de forma proporcional à quantidade de candidatos negros que o partido apresentar para a disputa eleitoral. A decisão, segundo Paim, valerá a partir das eleições de 2022.
Creio que os partidos deveriam se antecipar a essa decisão e aplicar já nas eleições desse ano.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Plenário autoriza repasse de 4 bilhões de reais para empresas de ônibus e metrô.
Deputados dizem que Fundeb permanente garantirá oportunidades iguais.
Aprovada a criação de Tribunal Regional Federal para atender Minas Gerais.
Boa noite. A Câmara aprovou a proposta de criação do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, com sede em Minas Gerais, e quadro de 18 juízes e 200 cargos em comissão.
Todos os cargos serão desmembrados do TRF da 1ª Região, que tem sede em Brasília e abrange 12 estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Quem traz mais informações é o repórter José Carlos Oliveira.
A proposta do TRF6 partiu do Superior Tribunal de Justiça, sob o argumento de que Minas Gerais concentrava mais de 30% dos processos do TRF1. Para o deputado Aloysio Mendes, do PSC do Maranhão, a medida desafoga a Justiça Federal.
E é importante dizer que nós estamos aqui tratando do maior tribunal do mundo, em área territorial e em número de jurisdicionados. Então, é impossível hoje se entender justiça quando cada desembargador tem mais de 6 mil processos para relatar e julgar.
No entanto, alguns partidos como o Novo e o Cidadania argumentaram que a proposta inoportuna em tempos de pandemia deveria ser tratada no âmbito da futura reforma administrativa e vai gerar pressões de outros estados que também querem um tribunal federal exclusivo. O Novo chegou a apresentar uma emenda para limitar o aumento das despesas nos 5 TRFs existentes. Porém, o relator da proposta, deputado Fábio Ramalho, do MDB de Minas Gerais, disse que a emenda criava um subteto orçamentário inconstitucional para a justiça.
Toda a execução fiscal está dentro de um teto de gasto. E a gente tem que respeitar esse teto de gasto, não fazendo emendo nem remendo no projeto.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se manifestou contra a criação do TRF6 devido ao impacto orçamentário.
Eu acho que a emenda foi pedagógica. Ficou claro que haverá aumento de despesa pública no próximo ano com a criação do tribunal.
Com um tema parecido, a Câmara aprovou outro projeto de lei que cria 36 cargos de juiz federal por meio da transformação de 42 cargos vagos de juiz substituto. A medida também partiu do STJ para fazer frente ao aumento de processos nos 5 TRFs provocado pela criação de novas varas de juizados especial e outras na justiça de primeiro grau. O relator deputado Vinícius Carvalho, do Republicanos de São Paulo, disse que a intenção é dar mais rapidez ao judiciário.
Para que possamos dar condições para o judiciário fazer o seu trabalho. Não basta tão somente nós criticarmos e dizermos que o judiciário é moroso.
Os deputados ainda aprovaram o projeto de lei que reformula a lei de falências, abrindo a possibilidade de financiamento na fase de recuperação judicial, parcelamento de dívidas tributárias e plano de recuperação para credores. Na prática, a medida visa ajudar a recuperação econômica do país. No entanto, vários partidos se queixaram do excesso de apoio para empresas sem contrapartidas que beneficiassem também os trabalhadores. O relator, deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, comemorou o fim da longa negociação em torno do tema na Câmara.
Foram meses, foram pelo menos um ano e meio desse debate intenso sobre recuperação judicial e falência sobre dentes. Foram muitas pessoas que colaboraram, não só aqui do Legislativo, assim como também no Poder Judiciário.
As propostas que tratam de ajustes na Lei de Falências e das mudanças nos tribunais regionais federais serão analisadas agora pelos senadores. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Justiça.
Nilton Cardoso Júnior, do MDB, comemora a aprovação do projeto que cria o Tribunal Regional Federal da Sexta Região, com sede em Minas Gerais. O parlamentar ressalta que essa é a realização de um sonho antigo de grandes líderes do Estado na busca de solucionar mais rapidamente as ações da Justiça.
Diego Andrade, do PSD, também ressalta que a criação do Tribunal Regional Federal da Sexta Região, com sede em Minas Gerais, é uma luta antiga de todos os mineiros. O parlamentar considera que esta é uma reorganização importante, não apenas para o Estado, mas também para o país.
Bilac Pinto, do Democratas, entende que outros estados também tenham essa demanda por um tribunal, mas pondera que Minas Gerais é o segundo estado do país com maior população. O deputado argumenta que 38% dos processos do estado levam até 13 anos para serem concluídos.
E o do Rocha, do MDB, informa que foi alvo de uma ação por difamação impetrada no Supremo pelo governador do Maranhão, Flávio Dino. O parlamentar explica que o que motivou a ação foi uma entrevista dada por ele, afirmando que os recursos das emendas de bancada deveriam ser usados para as rodovias.
E o do Rocha informa que o Ministério Público Federal, em seu parecer, determinou o arquivamento da ação. O parlamentar afirma que não houve ofensa pessoal, apenas o questionamento sobre o encaminhamento dos recursos das emendas de bancada.
José Hildo Ramos, do PT da Bahia, avalia que a denúncia de que o Ministério da Justiça espionou grupos antifascistas revela a existência de uma arapongagem institucional e expõe a essência autoritária do governo Bolsonaro. Ele afirma que, se a suspeita for comprovada, o Brasil precisará reagir de forma exemplar, punindo os responsáveis de acordo com a legislação vigente.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, celebra a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que aprovou o financiamento proporcional a candidatos negros a partir de 2022. A deputada exalta a luta do movimento negro e de todos que combatem o racismo. Ela elogia o empenho do ministro do TSE, Luiz Roberto Barroso, desde o início do processo.
Direitos Humanos.
Está em tramitação na Câmara o projeto de lei de Lidse da Mata, do PSB da Bahia, que proíbe a divulgação do nome de crianças e adolescentes nas redes sociais, em especial aqueles que sejam testemunhas ou vítimas de violência. A parlamentar justifica que a divulgação dos nomes configura um abuso contra a dignidade das crianças e adolescentes brasileiros.
Fábio Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, pede urgência para a votação de projeto que dá nova redação ao crime de feminicídio, considerando o crime autônomo. Autor da matéria, ele afirma que o objetivo é dar um tratamento preventivo e repressivo a esse tipo de crime.
Fábio Tradi lembra que a cada 7 horas, uma mulher é assassinada no Brasil e que durante a pandemia, o número de assassinatos cresceu 22% em relação ao mesmo período do ano anterior.
Educação.
Ainda repercute entre os deputados a promulgação pelo Congresso Nacional da emenda constitucional que torna permanente o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. O texto também aumenta o repasse do governo federal para o fundo.
Para Vicentinho, do PT de São Paulo, a política permanente de financiamento da educação básica vai permitir que a formação de base dê a todos os alunos condições de igualdade para concorrerem no futuro a funções que requerem uma maior qualificação.
Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, destaca que a promulgação do novo Fundeb é um fato histórico para o ensino público e vai beneficiar especialmente a população mais vulnerável. Para ele, a transformação do Fundeb em um fundo permanente da educação básica vai contribuir para a universalização das oportunidades.
Reginaldo Lopes ainda defende a prorrogação do auxílio emergencial de R$ 600 até o final do ano. Segundo o deputado, ao contrário do que o governo afirma, é possível conseguir 350 bilhões de reais para garantir o pagamento a 40 milhões de habitantes. Para isso, ele sugere a taxação de grandes fortunas, de lucros e dividendos e a redução de incentivos fiscais às grandes empresas.
Professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, elogia a decisão do Congresso de dizer sim ao fortalecimento da educação com a promulgação da emenda constitucional do Fundeb. A deputada parabeniza a sociedade civil civil, os parlamentares, os estudantes e os profissionais do setor que se mobilizaram para tornar o Fundeb uma política permanente de investimento do ensino.
Professora Rosa Neide também acusa a gestão Bolsonaro de tentar roubar a paternidade do Bolsa Família, criado nas gestões petistas. A deputada afirma que não adianta o governo federal anunciar a criação de um programa de renda, o Renda Brasil, mas acabar com o auxílio emergencial e cortar recursos da educação e saúde.
Para Pompeu de Matos, do PDT gaúcho, a promulgação da emenda constitucional do Fundeb representa um marco histórico para quem é comprometido com a educação. Ele observa que, com o financiamento permanente, o ensino público deixa de ser um projeto de governo e se transforma em um projeto de Estado.
Pompeu de Matos comemora o aumento do repasse federal para a formação do Fundeb, a previsão de destinação de 5% do fundo para a educação infantil e a possibilidade de oferecer um salário mais digno a todos os profissionais do setor.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, afirma que a promulgação do novo Fundeb é uma vitória contra o governo Bolsonaro, que, na opinião dela, trata a educação e o desenvolvimento da consciência crítica como ameaças à sua lógica autoritária. A parlamentar também ressalta a importância da mobilização de estudantes e educadores para a aprovação da matéria.
Paulão, do PT de Alagoas, dedica a promulgação do novo Fundeb à luta das entidades ligadas à educação e dos sindicatos de professores. O parlamentar considera o Fundeb como uma conquista do povo brasileiro que envolve o presente e o futuro e consolida uma política permanente de investimentos no setor.
Samia Bonfim, do PSOL de São Paulo, explica que o Fundeb é um programa fundamental de financiamento de quase 40% da rede básica de ensino no Brasil e garante um incremento orçamentário para muitas cidades. Ela afirma que o total de cidades atendidas vai mais que dobrar com o novo Fundeb.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, celebra a inclusão do Fundeb como política permanente prevista na Constituição Federal para garantir investimentos no ensino público gratuito, laico e de qualidade em todo o país. A deputada parabeniza todos os movimentos sociais e entidades ligadas à educação que lutaram pela constitucionalização do fundo.
Alice Portugal critica ainda a intenção do Executivo de privatizar estatais, como a Caixa Econômica Federal, os Correios e alguns ativos da Petrobras. Ela presta solidariedade aos funcionários dos Correios que estão em greve e diz ainda que o Parlamento não admitirá cortes na educação para 2021.
Economia.
Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, afirma que o governo Bolsonaro está promovendo um assalto aos cofres públicos com a política de privatização. Ele denuncia a venda pela Eletrobras do controle acionário do maior complexo eólico da América Latina, o Campos Neutrais, em 30 de julho, para uma empresa de Minas Gerais.
Segundo Arlindo Quinalha, a Eletrobras investiu 3 bilhões e 100 milhões de reais no complexo e executou a venda por 500 milhões de reais. O deputado informa que, em 2017, o complexo eólico deu lucro de 345 milhões de reais. Ele critica ainda a privatização de todo o sistema Eletrobras, que lucrou 4 bilhões e 600 milhões de reais só no segundo bimestre de 2020.
Joaquim Passarinho, do PSD do Pará, reforça a importância de novos investimentos por parte do governo federal, mas sem que seja preciso furar o teto de gastos. Na opinião do deputado, é possível reativar a economia e, ao mesmo tempo, respeitar o ajuste fiscal. Ele afirma que qualquer despesa mal feita no presente será cobrada no futuro.
Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, critica veto de Bolsonaro que tirou quase 9 bilhões de reais do combate à pandemia nos estados e municípios. Segundo o congressista, a postura do governo federal mostra que o presidente não prioriza os municípios, como prometeu na campanha com o slogan Mais Brasil e Menos Brasília.
Bom Gás também critica a frase do presidente Jair Bolsonaro, segundo o qual menores de idade podem fazer tudo menos trabalhar, inclusive cheirar crack. Na opinião do parlamentar, a declaração foi dada para agradar a direita conservadora, que sempre explorou o trabalho infantil e nunca se importou com a educação das crianças.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, pede urgência na votação de projeto que impede o aumento da mensalidade dos planos de saúde em 2020. Autora da proposta, ela destaca a importância de resolução emitida esta semana pela ANS, impedindo o reajuste pelos próximos 120 dias, mas afirma que é preciso aprovar uma lei que impeça reajustes retroativos.
Jandira Fegali também defende a prorrogação do auxílio emergencial de R$ 600. Segundo ela, o governo federal erra ao propor um valor mais baixo do que o atual, em vez de pensar em taxar bancos e grandes fortunas do país como forma de garantir recursos para o pagamento integral.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, destaca a realização de um ato marcado para setembro contra a destruição do serviço público brasileiro. Segundo o deputado, é preciso reagir diante dos desmandos do governo federal contra uma reforma tributária que, ao não dividir renda, mantém os ricos mais fortes e o Estado enfraquecido.
Agricultura.
Milton Tato, do PT de São Paulo, avalia que a aprovação quase unânime do apoio emergencial à agricultura familiar mostra que o parlamento reconhece o setor como estratégico e a importância de apoiar os camponeses que não tiveram acesso à renda básica de R$ 600.
Para Milton Tato, o veto do presidente Bolsonaro é uma afronta ao Congresso e precisa ser derrubado para atender o clamor da sociedade civil e dos movimentos populares do campo.
Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, destaca que, nas reuniões do Colégio de Líderes, tem buscado priorizar as pautas da agricultura familiar. O deputado informa que, na votação do socorro emergencial ao setor, o líder do governo garantiu que o Executivo não vetaria as medidas aprovadas pelo Congresso.
Votação.
Seguiram para o Senado três projetos aprovados ontem na Câmara. Uma das propostas autoriza que as gestantes fiquem à disposição do trabalho remoto durante todo o período de calamidade. Também vai para análise dos senadores a medida provisória que prorroga o incentivo a empresas exportadoras.
Outro texto aprovado prevê o repasse de R$ 4 bilhões da União aos municípios com mais de 200 mil habitantes e também aos estados e ao Distrito Federal para garantir o serviço de transporte público coletivo de passageiros em razão da pandemia de Covid-19. O repórter José Carlos Oliveira volta com mais informações do plenário.
A Câmara aprovou o afastamento obrigatório das gestantes do trabalho presencial durante a pandemia de Covid-19. A proposta partiu da deputada Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, e teve o apoio da bancada feminina da Câmara. De acordo com o texto, as gestantes ficarão à disposição do trabalho remoto durante esse período de licença. Perpétua justificou a medida diante do elevado número de gestantes e puérperas mortas por Covid-19 no Brasil.
Nos números de mortes de pandemia de grávidas no mundo, o Brasil tem 77% das mortes. Ou nós resolvemos a situação agora, ou talvez não dê mais tempo e a gente vai continuar com esses números que envergonham o país. O que nós estamos dizendo aqui para os colegas que estão preocupados com o tempo é que o projeto é claro, ele se refere apenas ao decreto da pandemia. Então não tem por que a gente se preocupar se vai ser por 6 meses, 8 meses ou 9 meses. É uma resposta que o Brasil precisa dar.
Perpétua Almeida lembrou que a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia também já manifestou preocupação com o trabalho presencial das gestantes durante a pandemia. A relatora, a deputada Mariana Carvalho, do PSDB de Rondônia, ressaltou a necessidade de reforçar o isolamento social das grávidas.
A gente tem uma preocupação muito grande com todas essas mulheres gestantes e que no pós-parto estão numa linha de frente, muitas vezes passando por uma situação que podem até mesmo serem ali contaminadas pelo coronavírus e colocar a sua vida em risco. E que a gente não perca mais essas mulheres, mais essas gestantes.
A Câmara também aprovou o socorro de R$ 4 bilhões aos serviços públicos de transporte coletivo que perderam passageiros e renda durante a pandemia. A proposta do deputado Fábio Choquette, do PSL de Santa Catarina, repassa esses recursos para os estados e os municípios com mais de 200 mil habitantes. O texto beneficia o transporte de ônibus, trem e metrô. O relatório do deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, traz uma série de requisitos para o uso dos recursos, entre eles padrão de qualidade nos serviços, proibição de reajustes de tarifa e garantias trabalhistas. Porém, vários partidos chamaram o auxílio de dinheiro a fundo perdido para as empresas. A líder do PSOL, deputada Sâmia Bonfim, de São Paulo, reclamou da falta de contrapartidas trabalhistas mais eficazes.
Ainda falta um elemento fundamental que diz respeito à integridade dos trabalhadores. E, além disso, não garante que esse orçamento pode servir para repor os passivos trabalhistas, que também é uma demanda dos trabalhadores do setor do transporte.
Também gerou polêmica a limitação do auxílio a cidades com mais de 200 mil habitantes. Coube ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, esclarecer esse limite com base base em recursos já garantidos às cidades menores com base nos fundos de participação dos estados e dos municípios.
Quando nós votamos aqui a medida provisória do FPE e do FPM, foi exatamente para atender os municípios menores com FPM e os municípios médios e maiores com os recursos do transporte. Por isso que há um limitador na questão do número de habitantes por município. Os municípios menores, que foram atendidos com 16 milhões dos recursos do FPM junto com o FPE.
O texto ainda prevê que os contratos de transporte público deverão ser revistos até 31 de dezembro do próximo ano. Estados e municípios ainda deverão adotar instrumentos para priorizar o transporte coletivo, como faixas de pedestres, ciclovias e sinalização. Ainda em relação à pandemia, os deputados aprovaram a medida provisória que permite a prorrogação por um ano das concessões de drawback que vencem em 2020. O drawback existe desde 2009 e é um incentivo concedido pelo governo às empresas exportadoras, principalmente as que atuam com minério de ferro, carne de frango e celulose. O relator, deputado Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo, concordou com os argumentos do governo de amenizar as perdas econômicas do setor durante a pandemia. Fontaine rejeitou a maior parte das emendas que tentavam alterar o texto original.
Por razões de isonomia, reformamos a proposta original do governo para beneficiar o drawback nas modalidades tanto de suspensão quanto de isenção. Então acreditamos que não se deve retroceder nesse aspecto. Ademais, eventual postergações, ulteriores e prazos devem ser avaliados de acordo com a evolução do mercado mundial, especialmente quanto aos bens industrializados.
Essas três propostas relacionadas à pandemia ainda serão analisadas pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de José Carlos Andrade e Maria Clarice Dias. Boa noite para você.
Ótima noite. A Voz do Brasil está de volta amanhã. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.